Assuntos a abarcar a atualidade neste sábado com o António Fonciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Mais um dia, mais um incêndio. Bombeiros sem mãos a medir no verão. Milhares de peixes morrem na Matrena. GNR está a investigar as razões. Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo aponta cumplicidade de autarcas na reorganização do centro hospitalar. Festival do Frango, organização do Sporting do Tomar, estende-se por este fim de semana.
Tomar em Bando, 9º Festival Internacional de Percussão. Em Tomar, de 20 a 26 de julho, no Cineteatro Paraíso. Concertos profissionais. Tomar em Bando, de 20 a 26 de julho. Uma organização da Sociedade Filarmónica Gual em Paz. Tomar em Bando, um festival a não perder.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o que falta deste sábado. Vento moderado a forte no litoral oeste, em especial durante a tarde e a sul do Cabo Mondego. Nas terras altas da região centro e sul, vento moderado a forte a partir do fim da tarde. Temperaturas máximas previstas por Leiria 24 graus, Guarda, Coimbra e Lisboa 28, Santarém 29, Faro 31, Tomar 32, Évora 34, Castelo Branco 35.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Continuam por explicar as razões pelas quais milhares de peixes têm aparecido mortos no rio Nabão, precisamente na zona da Matrena, freguesia de Aceiceira. Tal como a ERTES avançou, nesta sexta-feira, a Guarda Nacional Republicana, através do seu Serviço de Proteção da Natureza, está a averiguar o que está na base desta situação, que se traduz ainda nos tons que a água apresenta, o que aumenta fortemente as suspeitas de crime ambiental. A nossa redação apurou que autarcas de concelhos vizinhos já procuraram explicações para o sucedido e estão mesmo a pressionar as autoridades competentes para que se apurem responsabilidades. Algumas das espécies que foram atingidas irão ser avaliadas em laboratório, assim como a água propriamente dita, para que se possa concluir aquilo que está em causa. Convém referir que fonte dos Serviços de Proteção Civil da Câmara de Tomar assegurou à ERTS que as autoridades continuam sem solicitar qualquer tipo de intervenção, sendo que da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, também ainda não houve qualquer tomada de posição pública sobre o assunto. Para não fugir à regra dos últimos meses, o Conselho de Tomar foi palco para novo incêndio, desta feita na freguesia de São Pedro, precisamente na localidade da Barca Nova. Comparativamente com outras ignições, esta foi relativamente menor, pelo que os bombeiros deram rapidamente conta da ocorrência. Refira-se que no espaço de uma semana, o território nabantino registou 7 incêndios, sendo que todos eles não ofereceram perigo de maior às respectivas populações. Durante estes dias, têm sido vários os apelos da Proteção Civil e autarcas locais, no sentido de que a população proceda à limpeza das respectivas propriedades, nomeadamente numa faixa de 50 metros envolvente a imóveis. Mas basta percorrer poucos quilómetros por algumas das freguesias do concelho para constatar que esta situação está longe de ser cumprida como determina a lei. Para além disso, também não restam dúvidas de que há incendiários na base de algumas ocorrências, nomeadamente aquelas que têm início noite dentro. No entanto, apesar destas fortes suspeitas, a verdade é que as autoridades ainda não identificaram ninguém, ao contrário do que já aconteceu em anos anteriores.
Rádio Hertz, informação.
Um automóvel caiu para dentro de água na zona da praia fluvial de Aldeia do Mato. O alerta foi dado por volta das 14h20 pelo nadador salvador daquela estrutura balnear. Importa sublinhar que a viatura não tinha qualquer ocupante, pelo que tudo aponta para que o condutor tenha deixado o carro mal travado. Em costa abaixo, o automóvel não apanhou ninguém pelo caminho, ou seja, também aqui não há feridos a reportar. Os bombeiros de Abrantes foram chamados ao local, tendo feito deslocar um jipe e 2 mergulhadores. A remoção do veículo esteve a cargo da assistência em viagem do próprio automobilista. O Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, foi palco ao final da tarde desta quinta-feira para a realização de uma conferência de imprensa que esteve a cargo da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos Nabantinos. O local escolhido serviu então de base para os alertas dos promotores da iniciativa, que quiseram sublinhar o que consideraram como maus resultados na prestação de cuidados de saúde depois de reorganizações sucessivas, quer nos cuidados primários, quer nos cuidados hospitalares, considerando que os responsáveis governamentais têm feito fugas para a frente. Manuel José Soares, o rosto mais visível da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, desceu críticas às sucessivas administrações do centro hospitalar e não deixou de apontar o dedo ao que considerou cumplicidade de Torres Novas e Abrantes quando foi feita a primeira reorganização no CHMT.
Não tivemos ilusões em relação ao mandato do engenheiro Esperancinha, que com alguma cumplicidade de alguns autarcas conseguiu implantar uma reorganização que foi negativa para as populações. Aliás, é de tal maneira que o Presidente Paulo Fonseca disse na sexta-feira passada em Orém, numa concentração que lá houve, de que até há 4 anos os habitantes de Orém estavam bem servidos porque iam para a urgência e para o Hospital de Torres Novas e para a urgência de Tomar, agora inclusive valorizada pelo IC9, e que depois da reorganização, pura e simplesmente, os habitantes de Orém estão a ser mandados para Abrantes, onde não há condições, onde as distâncias são muito maiores, inclusive há muita gente que nem dinheiro tem para as deslocações, atendendo a que quando se dá alta, pura e simplesmente o hospital não garante que a porta de entrada seja a porta de saída. E aí, com quem eu estava, disse imediatamente, houve efetivamente quem o fez e que recebeu a cumplicidade de outros. Hoje essa situação já não é a mesma. Agora é assim.
E quem foi cúmplice?
Os autarcas que disseram que as medidas que estavam a ser tomadas eram as corretas, nomeadamente António Rodrigues e Maria do Céu Albuquerque. Maria do Céu Albuquerque, agora, que diz cobras e lagartos relativamente à situação. Diz que nos últimos 3 anos isto não pode continuar assim. Até é uma frase dela, que não se pode juntar, a propósito do centro do Grupo Hospitalar de Ribatejo, não se pode juntar duas coisas que funcionam mal, porque o resultado será funcionar ainda pior. E, portanto, toda a gente está contra a situação do Grupo Hospitalar. Convém aqui esclarecer que essa ideia de que o Ministro disse mas isto agora não é para criar, porque os autarcas estão contra. E nessa declaração, como é que nós vamos acreditar nessa declaração quando a primeira parte da intervenção é uma redunda mentira? Porque ele começou por dizer, os autarcas da Península de Setúbal concordam, os do Médio Tejo não concordam, portanto, o do Médio Tejo não vamos avançar. E esta é uma mentira, porque os autarcas da Península de Setúbal disseram não.
Rádio Hertz, informação.
Está já a decorrer o Festival do Frango, uma organização do Sporting Clube de Tomar, que tem como palco o Jardim da Várzea Pequena, junto ao Hotel dos Templários. Esta iniciativa, que segue para a 7ª edição, tem como principal objetivo reunir um conjunto de receitas que possam ajudar o hóquei sénior e juvenil, sendo que a principal novidade, neste ano, passa precisamente pela união entre as duas secções que têm funcionado durante os últimos anos de forma independente. Para além do frango propriamente dito, as ofertas gastronómicas estendem-se ainda a outras especialidades, como espetadas, entremeada e febras. No Coreto haverá animação durante estes 3 dias, a partir das 22h30. A ERT marcou presença na abertura do certame, onde falou com Hugo Costa, vice-presidente da direção recentemente eleita. O dirigente, que para além de abordar o festival, ainda traçou breves palavras sobre os objetivos a cumprir neste mandato.
Este mandato, encabeçado pelo Dr. Ivo Santos, com uma equipa renovada, com pessoas que já estavam na anterior direção, pessoas de diversas áreas da sociedade, certamente é um mandato que permitirá ao Sporting Clube Tomar ter as condições de enfrentar os desafios do futuro e certamente, quer na sua modalidade âncora, que é o hockey patins, quer no outro conjunto de modalidades, ter o futuro que todos os tomarenses assim o desejam.
Há objetivos definidos, estabilização financeira à par da desportiva, acredito eu?
Além da parte desportiva, e eu sei que a Rádio Hertz, por exemplo, já entrevistou a equipa e a secção de hockey sénior, que é uma secção que tem a sua autonomia, além dos objetivos financeiros, obviamente, financeiros desportivos, a estabilização financeira, obviamente, é um objetivo para permitir que o Sporting Tomar tenha o futuro que assim todos os tomarenses desejam.
O Costa, foi fácil chegar a esta direção, ou seja, esta direção teve um tempo para se formar, foi fácil reunir todos estes elementos?
Em primeiro lugar, essa pergunta devia ser feita ao Presidente, ao Ivo. Contudo, certamente nenhum processo é fácil. Houve um conjunto de pessoas que se voluntariaram a bem do Sporting Tomar e esse conjunto de pessoas formou uma lista e é o processo natural. Porque muita gente se preocupa com o Sporting Tomar, muitas vezes dar a cara, trabalhar em nome do Sporting Tomar já é um pouco diferente.
E agora, o que é que podemos esperar deste Festival do Frango?
O Festival do Frango já é a 7ª edição e certamente o Sporting Tomar continuará neste festival a conseguir trazer tomarenses para a diversão dos tomarenses durante estes 3 dias, certamente também como forma de ajudar o clube, quer na sua secção juvenil, quer na sua secção sénior. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui a trabalhar, nomeadamente a secção juvenil, que têm sido incansáveis na preparação deste evento e certamente para financeiramente também conseguir superar o novo ano.
O sonho já se tornou uma realidade na Sertã. Nesta sexta-feira, houve lugar para a inauguração oficial do Centro de Inovação e Competências da Floresta, situado na zona industrial, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. Esta estrutura pretende ser um polo dinamizador de investimento e criação de emprego na região. Alberga 3 valências distintas, mas complementares, como um espaço de investigação científica da madeira e floresta, espaço Fab Lab e uma incubadora de empresas. Paulo Farinha Luís, presidente da direção do Centro de Inovação e Competências da Floresta, foi o primeiro a usar a palavra na sessão solene e confessou-se orgulhoso pelo arranque do CERC, ainda para mais, sublinhou, quando nem todos acreditaram que era possível.
É com emoção e orgulho, partilhado com os meus colegas de direção, professor Alfredo Dias e engenheiro Saporito Machado, que 14 meses depois do lançamento da primeira pedra, em 20 de maio de 2014, assistimos à inauguração oficial do CERQE, Centro de Inovação e Competências da Floresta. Nem todos acreditaram que era possível, mas porque foram muitos a remar para o mesmo lado, foi mesmo. Aos sócios fundadores, o município de Sertã, representado pelo Sr. José Farinha Nunes, presidente, Universidade de Coimbra, representada pelo seu magnífico reitor, João Gabriel, e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, representado pelo engenheiro Carlos Pina, dirijo uma palavra de muito apreço pela coragem e determinação na concretização deste projeto. Só foi possível porque especialmente vocês acreditaram nele. Asseguro-vos que foi difícil, mas esta fase, a parte física do projeto, foi seguramente também a mais fácil.
José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, estava obviamente satisfeito com o finalizar de uma estrutura que teve o lançamento da primeira pedra há cerca de 14 meses.
O CERQE, Centro de Inovação e Competências da Floresta, é a materialização de uma ideia e de um conceito que vem ao encontro das nossas aspirações. Devo, pois, desde logo, dirigir algumas palavras de apreço aos parceiros fundadores e instituições que, com o município da Sertã, tornaram possível a realização deste projeto e desta obra. À Universidade de Coimbra, na pessoa do magnífico reitor, deposito um caloroso cumprimento, estendendo os agradecimentos ao Sr. Vice-Reitor Amílcar Falcão, ao Sr. Professor Luís Neves e ao Sr. Professor Alfredo Dias, também Presidente da Assembleia Municipal da Sertã. A eles e a toda a equipa que compreende a Faculdade de Engenharia Civil e a Faculdade de Ciências da Vida, aqui deixo o meu reconhecimento pela inexcedível e competente colaboração. Ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, as mesmas palavras, e deposito-as na pessoa do Sr. Presidente, Engenheiro Carlos Alberto Brito Pina, cumprimentando e agradecendo ainda ao Sr. Engenheiro José Manuel Rosado Catarino e ao Sr. Engenheiro Saporito Machado pela colaboração na qual depositamos fundadas esperanças.
Pedro Passos Coelho fechou a sessão solene. O primeiro-ministro de Portugal apontou o desenvolvimento da floresta como fundamental para a região em causa, saudando os pioneiros do projeto. Nesta intervenção ficaram palavras de confiança relativamente ao futuro.
Os próximos anos podem ser realmente muito importantes para nós podermos, como se costuma dizer, rentabilizar muito do esforço e do investimento que fizemos durante muitos anos. Não cabe esse investimento nos últimos 4 anos. Nós fizemos, durante o período em que chefiei o governo, tudo o que estava ao nosso alcance para fazer um aproveitamento tão pleno quanto possível dos fundos europeus que estavam à nossa disposição para investir em áreas como esta. E a minha convicção é que concluiremos o ano de 2015 com um dos maiores níveis de sempre na capacidade de absorção de fundos europeus. Nesta altura, Portugal estará seguramente nos 2 primeiros Estados europeus que melhor desempenho têm na utilização desses fundos. Não apenas porque os utiliza plenamente, mas porque os utiliza dentro de um contrato de confiança com a União Europeia. Quer dizer, há uma confiança muito grande quanto à forma como estes fundos são aplicados, quanto à regularidade da aplicação destes fundos. E no caso da agricultura, esse processo já ficou concluído, justamente até este verão. E estou convencido que nos programas operacionais regionais nós concluiremos com o overbooking que já está em plena utilização, nós concluiremos o chamado QCA3 com um nível de utilização de fundos claramente superior a 95% ou 96%.
Ricardo Aires, presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, não tem dúvidas. A Feira de Enchidos Queijo e Mel, com início marcado para este sábado, já é uma marca consolidada e uma referência na região. O autarca perspectivou, desta forma, o início do certame, que refira-se, estende-se até dia 2 de agosto e que irá ter um cartaz recheado, não só à escala musical, como também ao nível da gastronomia, artesanato e desporto. Ricardo Aires, em entrevista concedida à Hertz, abordou então esta realização.
A esperança e a esperar que a Feira dos Enchidos Queijo e Mel é uma feira já consolidada. Neste momento posso-vos dizer que a Feira dos Enchidos Queijo e Mel, para localmente e regionalmente, é uma feira que toda a gente já conhece. E a perspectiva para este ano é que os standers tenham coisas novas para os nossos visitantes verificarem. E tenho a certeza absoluta que os visitantes que vierem ver a Feira dos Enchidos Queijo e Mel pela 26ª vez, tenho a certeza absoluta que eles vão ficar satisfeitos.
Para quem nunca visitou esta feira, qual é que é o panorama geral do certame?
Sim, a Feira dos Enchidos Queijo e Mel tem um objetivo principal, que é o seguinte: é mostrar às pessoas o que é que se faz em Vila de Rei e automaticamente promovermos esses produtos, sejam eles artesanais como industriais, para que as pessoas saibam o que é que se faz em Vila de Rei.
Há uma mostra gastronómica, junta sempre um grande painel musical e este ano não é exceção. Temos mais uma vez um cartaz recheado de nomes sonantes em Vila de Rei.
Sim, já é um hábito, cada vez nós queremos fazer melhor. As pessoas que vierem a Vila de Rei não vão ter, mais uma vez, como disse, grandes nomes sonantes da nossa música portuguesa e por isso vai continuar de certeza absoluta. Sim, venham a Vila de Rei de 25 de julho a 2 de agosto e tenho a certeza absoluta que não vão ficar decepcionados. E tenho a certeza, quando vierem a Vila de Rei, virão mais vezes, visto que vão verificar que vale a pena vir a Vila de Rei. Não só ver a feira, mas também as nossas paisagens naturais que são ótimas.
No desporto, o plantel do União de Tomar irá regressar aos treinos no dia 2 de agosto, a partir das 17h30, naquela que será a primeira apresentação formal a sócios e adeptos, por ocasião da realização da Festa da Cerveja. No comunicado tornado público, o emblema nabantino convoca todos os atletas júniores que terminaram a sua formação na secção juvenil para estarem presentes neste arranque, onde serão testados pelo treinador Lino Freitas. Em matéria de constituição do plantel, o União do Tomar continua a apostar na contratação de mais 3 jogadores, dentre os quais a permanência de Vemerson, avançado brasileiro apontado como um dos melhores do distrito na sua posição. O clube está a trabalhar no sentido de assegurar as condições para que o atleta possa viajar do Brasil para Portugal, num processo que deverá ficar concluído antes de 2 de agosto. Recorde-se que o União ainda procura um defesa e um médio para fechar este grupo. O Zezer Arts, Festival de Música no Património e Cursos de Verão, estabelece em 2015 a sua 5ª edição. Desta feita, com uma visão e intervenção mais alargadas, nomeadamente a Ferreira do Zezer, Tomar e Vila Nova da Barquinha, sendo que os mosteiros da Batalha e de Alcobaça não ficam de fora deste evento. Na tarde desta terça-feira, registro para a conferência de imprensa de apresentação do Zezer Arts, numa ação que decorreu em pleno Convento de Cristo. Registro, na ocasião, para alguma intervenções, a começar por Brian McKay, diretor artístico do festival, que recuou ao tempo em que este evento foi pensado.
Começou em 2011, a partir de uma conversa com o Hélio Antunes, da Câmara do Ferreiro de Zezer. E, como quase sempre, é assim que as ideias crescem, ou nascem. Por causa de uma conversa. O primeiro ano do festival foi em Ferreira de Zezer. E durante o ano a seguir, eu tive mais uma conversa com a diretora do Convento do Cristo. E criamos a ideia de incluir cursos de verão como parte do festival. Este ano, o 5º ano, nós vamos apresentar eventos e concertos em Dornas, em Ferreira de Zezer, no Convento de Cristo, em Tomar, em Batalha, em Alcobaça e, para a primeira vez, no Castelo de Amoral, em Vila Nova de Barquinha.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.